UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10h38, disse que era rapidíssimo, tão rápido, hein, ó, o relógio nem mudou, 10h38. De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, a estação do conhecimento, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. Pois muito bem, em 20 de novembro do ano de 1695, morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, herói da resistência. E a luta pela liberdade dos negros brasileiros jamais cessou. Anos depois, em 2003, a data foi marcada nacionalmente como Dia da Consciência Negra. E para falar sobre este dia, que é hoje, e a importância de se promover e ampliar a consciência negra, conversamos agora com o multiartista e produtor cultural Adir Assunção. Muito bom dia, Adir Assunção. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pela participação.
Bom dia para você, para os seus ouvintes. Agradeço o convite para falar com você.
Legal. Adir Assunção, vamos começar falando da data mesmo, né? Fala aí para a gente um pouquinho, né? Qual que é a maior importância que o senhor atribui ao dia de hoje?
Bom, a ideia da ideia da consciência, né? Essa palavra de que a gente precisava, é uma luta antiga, né, do povo negro brasileiro, do povo brasileiro de um modo geral, de poder ser entendido na sua diversidade e com a contribuição que cada povo trouxe, uhum, né, para a formação, e não só dos que vieram, mas também dos que já estavam. Na questão do povo negro africano, tem essa característica que nossos ancestrais não vieram por livre e espontânea vontade. Na realidade, nós fomos trazidos à força, né? Isso fez com que nós, ao mesmo tempo que a cultura africana veio para contribuir, né, para o trabalho africano, veio para contribuir para a construção do Brasil, esses nossos deslocamentos forçados não era muito claro para a sociedade. E isso repercutia, então, em todos os preconceitos, nas dificuldades de acesso, enfim, principalmente daquilo que aposta, né, o Brasil contemporâneo, que esqueceu do Brasil do passado. Então, tem essa luta, toda a luta dos movimentos negros, dos movimentos de negros, dos movimentos sociais, foi no sentido de marcar, né, de encontrar um ponto que pudesse ser uma referência para que a gente refletisse sobre essa nossa formação. E lógico que a ideia de Zumbi dos Palmares, quer dizer, o grande líder Zumbi dos Palmares, não é para além da pessoa de Zumbi. O quilombo de Palmares, a forma de organização que se teve, a forma republicana, né, é bom lembrar que o quilombo de Palmares era como se fosse uma grande república. Nele conviviam pessoas de todas as etnias, brancos, índios, negros, todos aqueles que se interessavam, né, na terra, por uma outra sociedade diferente da de então. Então, esse exemplo, ao resgatar a memória do Zumbi, se resgata também então, essa memória de Palmares, que é uma forma de organização diferente, plural, participativa, colaborativa.
Uhum.
E isso, ao mesmo tempo, para demarcar e para a gente reconquistar alguns espaços na sociedade contemporânea. Então, eu acho, hoje em dia, inclusive em muitas cidades do Brasil, já é um feriado nacional, entendendo o dia do feriado, não só por causa de que é um dia que a gente não vai ao trabalho formal, mas é porque marca, né, vira ser uma data importante da relação social, da relação cívica, e faz com que, a partir daí, essa memória adormecida seja cutucada, porque nós vamos ter que explicar por que que é. Né? Uhum. Então, já são muitos anos de dia 20 como um dia da consciência negra, mas ainda tem um caminho enorme para percorrer no sentido de fazer esse resgate profundo.
É isso que eu queria trazer também, Adir Assunção. O que quer dizer a consciência negra? O Brasil está longe aí de se alcançar essa consciência negra?
Eu acho que sim. Eu acho que a consciência da diversidade, eu acho que eu penso que nós ainda temos um caminho muito longo, porque para que se para colocar a Padical nessas contribuições diferentes dos negros, dos índios, mesmo de todos os brancos, enfim, das diferenças, né, para criar um padrão homogêneo, se sepultou, né, colocou numa vala comum toda uma memória cultural, toda uma informação, toda uma sabedoria, todo um patrimônio. Né, e o exercício de resgatar é um exercício de informar a algumas gerações. Não é uma coisa só que a gente vai aprender só nos livros, ou só nas músicas, ou, enfim, só nós precisamos de um cotidiano disso. Nós precisamos trazer para nós, adaptar ao novo tempo. Né? Já tem uma experiência muito interessante, um filme que está sendo feito com 150 brasileiros, se não me engano, fizeram um teste de DNA para descobrir as origens africanas, tanto da linha das mães quanto dos seus pais.
Uhum.
E aí os PEP estão oferecendo tem alguns mineiros, eu participo desse projeto, o Sérgio Pererê também foi, inclusive ele foi à África agora encontrar seus ancestrais. E o que está acontecendo com isso? A partir desse banco de dados genéticos, né, lá nos Estados Unidos, do Africa Ancestry, nós estamos podendo mapear de onde viemos. E aí isso é muito curioso, porque aí demonstra como de tantos lugares diferentes da África as pessoas vieram para o Brasil, né? A gente tem uma noção muito clara dos portos, de onde as pessoas saíram, dos portos, de onde os escravos eram embarcados, né, nos navios. Mas a gente tem pouco conhecimento de onde realmente nós viemos. E aí é muito interessante que a partir disso, a partir dessa informação, desse novo mapa, nós começamos a olhar a África de forma diferente. E até mesmo assim, pessoas assim, que tradicionalmente às vezes desenvolviam uma devoção, uma cultura sobre um determinado ponto da África, por exemplo, Angola, Moçambique, que são palavras de países mais próximos da nossa, do nosso cotidiano. Aí descobre, não, que está a sua origem, do ponto de vista genético, está no Camarões, está no Congo, está, enfim, na Etiópia. E com isso a gente redescobre a África. Eu redescobri a África, né, ou pelo menos eu descobro, eu entendo que a África não é um país só, que a África é uma multiplicidade de países, né, que a África também tem uma diversidade racial, étnica, né? não de raça, mas de etnias diferentes, de culturas diferentes, de peles diferentes, de cores de pele diferentes. Né? E com isso a gente revê um pouco a nossa história, que foi extremamente eurocentrizada. Né? Nós aprendemos a história do mundo e a nossa história a partir da Europa, como uma parte da Europa como centro do mundo. E isso, eu acho que essa desconstrução nos permite, então, reconstruir um país, uma cultura, um pensamento que, mais próximo nosso. Então, nós temos um caminho enorme pela frente, porque a partir dessa apropriação que ela está se dando ao longo do tempo, eu acho importante, Belo Horizonte é uma cidade que se percebeu negra já há alguns anos, né, se percebeu que a gente fazia de conta que não era. Eu acho que o ano de 95, quando deu 300 anos da morte de Zumbi, e que a gente fez o primeiro Festival de Arte Negra, foi um momento muito significativo para isso. A cidade mudou, assim, do ponto de vista, eu acho que tanto do ponto de vista do coração, como também esteticamente, né, os cabelos, de repente, começaram a ficar cada vez mais crespos, mais nervosos, as roupas mais coloridas, enfim. A gente assumiu mais a questão, a nossa negritude, ficou mais claro essa proximidade com as nossas tradições culturais, deixou de ser exótico para ser uma coisa do cotidiano mesmo, assumir, né, assumir o congado, assumir o candomblé, assumir essa parte de devocional e a coisa da beleza, que ficou muito aspecto, né? Mas só que isso é uma casca que vai sendo aos poucos deixada para trás e surgindo um corpo novo, que aí nós temos que retrabalhar tudo isso. Por isso eu penso que é um caminho longo, mas é um caminho bacana, um caminho, eu acho que a gente está trilhando de uma forma positiva. Mesmo que apareçam muitas denúncias que às vezes são, maculam isso, a gente sabe hoje, o grande genocídio da juventude negra. Tá. Mas é importante que a gente nem falava disso antes, agora a gente já fala. Então, isso já é, né? É quando a gente identifica isso, quem morre mais na situação violenta é o homem jovem preto, a mulher preta que apanha ainda, enfim, todas essas questões que a gente hoje aparece no índice, né, são importantes elas passaram a ser do cotidiano da informação, já é uma conquista. Já é uma conquista em direção a isso não acontecer mais, ou não acontecer dessa forma. Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito legal nesse sentido.
E aí, nessa trajetória, né, nesse caminho, Adir Assunção, qual que é o nosso papel como cidadão, como agente da sociedade, e também qual o papel das administrações?
Bom, eu acho que o nosso papel como cidadão é pressionar. Nós temos que colocar essas administrações, a política, eu entendo que ela funciona sob pressão. E nós estamos num momento, com toda essa crise da política representativa, há um momento que é um momento de uma, do meu ponto de vista, da ascensão da política participativa. Então nós temos, como cidadão, temos uma importância mais que fundamental, de determinar os nossos destinos. Então a gente tem que pressionar mesmo, cada vez contribuir mais. E aí você, por exemplo, da imprensa, acho que tem uma importância fundamental que nós vivemos, né, nessa era da comunicação rápida, imediata, e aí é importante que vocês deem espaço mesmo para que a mídia, né, possa suportar, nos suportar no sentido de caber essa diversidade brasileira dentro dela. E aí, com multiplicidade de olhares, né? Porque a gente vê, às vezes, hoje, nas redes mais hegemônicas de televisão, por exemplo, os negros estão lá. Eles já conquistaram o espaço. Mas será que aquele negro que está lá na televisão, na novela do horário nobre, ele está dando conta dessa diversidade? Talvez não dê. Né? Não estou afirmando que sim e que não, mas estou achando tão que. Mas como tem muitos outros canais de expressão, de comunicação na sociedade que estão à disposição, a gente precisa ocupar também como uma diversidade nesse sentido. Então eu penso que o nosso papel é esse, é da gente pressionar, exigir um tratamento igual, não quer dizer velando por um igual e diferente. Né? As necessidades são diferentes mesmo. Promover as nossas características, as nossas diferenças, promover no sentido de passar mais, de estar na televisão, de estar no cinema, de estar na revista, enfim. E aí os nossos, e dizer para os políticos assim, olha, nós vamos votar no senhor, mas na senhora, mas compromisso, tem que ter compromisso com essa causa da diversidade, com a causa, né, da pluralidade, né, de um Brasil mais feliz, mais harmônico. O mundo é muito difícil, nós estamos vivendo uma situação. Quando a gente vê, por exemplo, o desastre de Mariana, parece que está longe, mas não, isso é a história do Brasil. Então, aquele buraco que estava sendo cavado lá, ele começou a ser cavado com trabalho escravo, então são 300, 400 anos quase de um mesmo descaso com a natureza, com o homem, com a cultura, né? Mudou o dono da mina, mas não mudou o pensamento. Então, as pessoas que eram responsáveis por acompanhar aquilo, por fazer com que que a legislação fosse obedecida, também não prestaram muita atenção. Então, esse descaso que é ali, aí de repente rompe aquela coisa e sai matando, mata o rio, mata os peixes, mata os homens, mata todo mundo, né? Sepulta ali uma história enorme. Sim. Então, essas barragens mal feitas, elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser apontadas, né? Assim, e tirar da nossa cabeça essa possibilidade de coisas que podem estourar para a gente poder enfrentar o mundo, que o mundo não está fácil, né? O mundo, a situação é muito difícil, a situação da falta de água, a situação da violência internacional, enfim. Né? Nós teríamos que resgatar, então eu acho importante, essa uma ideia que às vezes é utilizada de forma errônea, da nossa generosidade, da nossa hospitalidade, né? da coisa feliz brasileira, né? que a base dela está nessa mistura de cultura, na mistura de povos. Eu penso, eu entendo que essa como diria o correto, a felicidade guerreira. Quer dizer, a gente é guerreiro, mas é feliz também. E isso é a nossa arma. Eu acho que esse é o momento, quando a gente aproveita o 20 de novembro, a gente está celebrando que a gente está celebrando também a morte de Zumbi dos Palmares, mas é a memória, principalmente, né? Uhum. A memória de uma criação tipicamente brasileira, basicamente africana, que é o Espaço Republicano de Palmares.
Muito bem, agora são 10 horas e 54 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com o multiartista e produtor cultural Adir Assunção sobre o Dia da Consciência Negra, hoje, 20 de novembro. E também vamos aproveitar o papo, né, Adir Assunção? Vamos falar aqui, vamos finalizar falando rapidamente sobre o Festival Imagem dos Povos, Mostra Internal Audiovisual que o senhor produz, que começa hoje, né? Isso, fala um pouquinho pra gente do festival.
O Imagem dos Povos está iniciando hoje uma celebração de 10 anos de existência. Então, hoje nós estamos começando com uma série de debates sobre os CRODAVs, que são a forma de financiamento que a Agência Nacional de Cinema está disponibilizando para o audiovisual, que é um espaço novo no nosso audiovisual. Já desde 2013 está sendo injetado um recurso significativo para a produção de cinema, televisão e web no Brasil, e a gente está se aproveitando disso e tentando fazer com que a Minas Gerais possa participar mais desse bolo, vamos dizer assim. E vamos, a celebração de Minas Gerais vão até fevereiro, e que a gente vai exibir uma série de programas na TV, na sala de cinema e uma série de seminários também, não só celebrando esses 10 anos, mas também mostrando o que tem de novo no panorama do cinema mundial, principalmente do cinema calcado na diversidade e nas questões das culturas, né, dos povos.
Muito bem, então muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Adir Assunção, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente, tá bom?
Tá, obrigado por você ter convidado.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Tá aí, conversamos com o multiartista e produtor cultural Adir Assunção. Nosso papo foi sobre a consciência negra e também aproveitamos para emendar o Festival Imagem dos Povos, que comemora 10 anos, né, como nos disse o próprio Adir Assunção, e começa hoje aqui em Belo Horizonte. O festival segue bem até março do ano que vem, né, fevereiro do ano que vem, como ele disse pra gente. Vou destacar a programação de hoje no Conservatório UFMG com o 10º Seminário Internacional Audiovisual. Conservatório UFMG fica na Avenida Afonso Pena, 1534, Centro de Belo Horizonte. Mais informações e programação sobre o Festival Imagem dos Povos tem a página www.imagemdospovos.com.br. E lembrando, né, voltando aí ao nosso mote da entrevista, hoje, dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. E para a gente encerrar o nosso papo, vamos com uma música que fala da data? A data está no nome mesmo, ó. Berimbau, Black Brother, 20/11. Vamos lá.
Meus ancestrais, trazidos em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes já que chegar. A boca secava de sede, caíam no samba para a dor passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz o feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, São Bento Pequeno e Una Cavalaria. É bom, tenho prazer em dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbau e pandeiro. No mundo
do açúcar, computadores, toca de fax celular, rádio de pilha, desemprego, e mande um e-mail pra gente se comunicar. Do açúcar, computadores, toca de fax celular, rádio de pilha, desemprego, e mande um e-mail pra gente se aquilo lá. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral. Que brother, se ligue, lute, na moral. É, meus ancestrais, trazidos em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes já que chegar. A boca secava de sede, caiu no samba para a dor passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz do feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, sumento grande, Santa Maria, sumento pequeno e uma cavalaria. É bom, tenho prazer em dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbau e pandeiro. Tudo açúcar, computadores, toca disco, fax celular, rádio de pilha, desemprego, mande um e-mail pra gente se comunicar. Tudo açúcar, computadores, toca disco, fax celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se quilombar. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral. Ei, Black Brother,
velho, qual é a sua? O quilombo permanece vivo e a luta continua. Na ditadura, grandes mestres foram exilados. Seu Rui Barbosa, cadê os livros da história que foram queimados? Na minha cidade, 21 de abril é feriado, e 20 de novembro mal é lembrado. E mesmo assim, trago um sorriso no rosto, tenho um samba no pé, sou bamba de capoeira, acredito no meu candomblé. Oroboboi, Oxumaré, Patacuri, Ogum, Comoro, Odé, Odé, Cabecilha e Caú.
Tem muito, mas não tenho preconceito, pelo contrário, tenho orgulho estampado no peito. Somos miscigenados por inteiro, salve o povo índio, branco, afro-brasileiro. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral. Ei, Black Brother, se ligue, lute, na moral. Na moral. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral.
A luta continua.
Black Brother,
é isso aí.
Black Brother,
negritude tá no sangue.
Black Brother,
pode crer.
Black Brother,
afro-brasileiro.
Black Brother,
até o fim. Levante e lute.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.